E é um exemplo de um país que tem um contexto diferente do nosso, uma tecnologia diferente da nossa, mas a lição que a gente aprendeu nisso aí foi a necessidade de se fazer estudos criteriosos, testes rigorosos e detalhados. 2 anos de testes rigorosos foram necessários para que o Japão apresentasse um relatório, na realidade um extrato de um relatório, 100 páginas, 100 e poucas páginas, de um relatório de 721 páginas na UIT, refletindo os estudos e os testes que eles fizeram e comentando a gravidade dos problemas que eles encontraram e as soluções tomadas para mitigar esses problemas. Eles fizeram testes com 25 tipos de televisão, 15 sistemas de recepção. Sistemas de recepção, porque cada 15 sistemas de recepção se aplicava a cada um receptor. Isso significa um receptor com antena interna, antena externa, antena com amplificador, antena sem amplificador, antena coletiva, antena individual, criando uma miríade de cenários. Cada cenário foi vasculhado criteriosamente, canal por canal. Logo no início dos testes, eles chegaram às conclusões que os problemas não existiam apenas nos canais mais próximos, sim em toda a faixa de frequência. Então, tiveram que medir canal por canal. E, naturalmente, com a identificação de um quadro concreto mais grave, eles tiveram que tomar providências de mitigação mais severas e mais caras. Ou seja, as soluções existem, elas são mais caras, mas existem. Nós não estamos falando de um problema sem solução, um problema que tem solução. No caso do Japão, o orçamento que o governo tem hoje é um orçamento de 3 bilhões de dólares para tratar dos problemas identificados, o que eles chamam de atividade de mitigação antecipada. A posticipada, a posteriori, não está incluída nesse orçamento de 3 bilhões de dólares. O Japão está trabalhando seriamente nesse tema. Eles vão começar a usar a faixa para banda larga em 2015. Desde 2011, que eles já estão construindo televisores com filtros mais parrudos, no sentido de amenizar as possibilidades de interferência. E esse quadro do Japão nos assustou muito. Nós trouxemos, a SET trouxe, o Olímpio, o presidente da SET está conosco aqui, ele vai falar com mais detalhes, os representantes do governo japonês. Nós fizemos reuniões junto com o Ministério, junto com a Anatel, passaram a manhã conosco. Tivemos a felicidade de trazer o diretor de tecnologia de radiodifusão do Ministério para discutir os estudos e os resultados dos estudos japoneses. Com a preocupação deles e nossa, não de identificar os resultados japoneses com a situação brasileira. O caso brasileiro vai ser um caso brasileiro. Se vai custar 1 bi, 500 milhões, 2 bilhões, a gente não está trabalhando com esses números ainda. Mas foi de identificar exatamente o processo que eles vivenciaram. Por que a especial importância do caso japonês? A tecnologia japonesa é a tecnologia adotada pelo Brasil com as devidas nacionalizações. O arranjo de frequência é a combinação dos canais que ligam uma estação radiobase com o celular com a radiobase. O arranjo de frequência deles é o mesmo nosso, é um arranjo asiático, conhecido como APT. Eles adotaram como critério fortíssimo a proteção à televisão digital, que é o critério brasileiro, e a quantidade de televisores que tem no Japão, que, guardada as proporções entre população e dimensão territorial, eles têm uma quantidade de televisões próxima das nossas, pela densidade de televisores que tem cada residência. Esse é um quadro que nos leva, e eu gostaria, presidente João Rezende, de dar destaque a esse quadro, a uma situação em que é fundamental que não se tome nenhuma providência sobre o uso da faixa de 700 no Brasil antes que esses testes rigorosos, abrangentes e completos sejam feitos. Nós temos na consulta pública 12, entre os artigos 6 e 10 ou 11 do regulamento de uso da faixa, que está em consulta, uma série de parâmetros técnicos, como banda de guarda, como limites de potência, emissões de espúrios, emissões indesejáveis, que não têm a menor condição de serem identificados, de serem definidos, de serem assumidos antes que nós passemos por um período desses testes rigorosos. O risco para a televisão é muito grande, o risco para a operação da banda larga é muito grande. Nós estamos falando, então, de tratar interferência, e aqui eu estou colocando as coisas de uma forma muito franca, muito real. É um processo factível, a interferência tem solução, agora não é simples e não é rápido, não é curto. Qualquer coisa que desconsidere a complexidade do processo vai dar em águas erradas. Nós temos a fase de diagnóstico, testes, e os testes têm que ser completos existe toda uma orientação da própria UIT, União Internacional de Telecomunicações, que foi seguida pelo Japão. Existe a necessidade detectada de se testar canal por canal. Uma vez diagnosticada a dimensão do problema de interferência no Brasil, que nós não temos ainda, nós temos que passar para a análise das soluções, é uma segunda fase demandante de esforço, identificar as soluções, quanto é que cada solução vai custar, procedimentos para as operadoras, quer dizer, os entrantes, os novos entrantes na faixa que vão se beneficiar da liberação da faixa, terão que assumir essas despesas com as providências de mitigação, e os tempos para a implantação dessas soluções. Tudo isso é fundamental que conste da maneira mais clara, mais explícita no edital. Uma empresa, qualquer que seja ela, para entrar numa licitação, ela tem que conhecer toda e qualquer condição de uso da faixa de frequência. Tá? E isso realmente toma um tempo. O Olímpio, presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, vai falar para vocês sobre os testes que eles estão fazendo com a Mackenzie. Eu queria chamar a atenção aqui para o aspecto do cronograma. Eu estava conversando com o presidente João Rezende antes, um pouquinho antes de nós começarmos essa sessão, e mencionando que nós temos um cronograma, que já é um cronograma comprimido, fazer uma bateria de testes necessários num prazo menor do que isso é impossível, nós consideramos inviável, tá? E nós estamos falando de resultados da fase de diagnóstico para o final de outubro. E nós sabemos, isso é uma preocupação nossa também, nós sabemos que isso contraria o cronograma do governo. Mas nós achamos que é inviável que esses testes aconteçam dessa maneira. E para alguns que acham que isso vai nos atrasar com relação ao que está acontecendo no mundo, esse é um quadro bastante atualizado, foi tirado de um site do 4G, que é uma entidade ligada à banda larga móvel, que mostra a baixa densidade da utilização da faixa de 700 no mundo ainda. Então, nós temos necessidade e temos tempo para estudar devidamente o problema da interferência na faixa de 700. Nós temos aqui a lágrima verde, que mostra os sistemas em operação, que realmente são pouquíssimos os sistemas. O planejado, indicado pela lágrima rosa. E nós vemos aqui que a concentração, tanto de planejado quanto do o que está sendo utilizado, está na América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Canadá ainda está na fase de planejamento, Estados Unidos saiu na frente na faixa de 700. E com relação ao resto do mundo, é baixíssima, baixíssima, inexpressiva a densidade de utilização da faixa de 700. Então, fazer um trabalho com mais cautela, com mais cuidado no Brasil, mexer um pouco no cronograma do governo, não nos coloca numa rota de atraso, muito pelo contrário. E eu termino a fala aqui repetindo os meus comentários iniciais, que é fundamental, que isso coincide com alguns dos conteúdos da apresentação do Levi, que as interferências sejam resolvidas antes da consulta pública sobre os editais. E a gente refaz aqui, presidente João Rezende, o pleito aí, a solicitação de que seja criado esse trabalho de equipe, um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério, pela Anatel, e que nós, as difusores e operadoras de telecom, possamos sentar e discutir tecnicamente um problema que é eminentemente técnico. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu fico aí à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.
Obrigado, senhor Paulo. Ricardo Balduino, ouviremos agora, passaremos a palavra com a exposição pela Associação Brasileira de Radiodifusores da ABRA, representada aqui pelo senhor Walter Vieira Seneviva, que também é vice-presidente executivo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Com a palavra, então, o senhor Walter Vieira Seneviva.
Obrigado, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, saúdo a todos os presentes, a todos e a todas. Fazendo uma intervenção muito breve, porque a apresentação que me antecedeu do engenheiro Paulo Ricardo Balduino representa com clareza e com amplitude a convergência e a percepção de toda a radiodifusão brasileira a respeito da importância do assunto, a respeito da importância do trabalho coordenado para que o Brasil possa evoluir do ponto de vista tecnológico, sem solução de continuidade para o serviço de radiodifusão aberta e gratuita à televisão, que é o meio mais importante de acesso do brasileiro à informação e ao entretenimento. Sem, portanto, repetir aquilo que com tanta clareza foi afirmado e que representa, insisto, 100% da visão da radiodifusão do Brasil a respeito do tema, nos permitimos pontuar o fato de que os testes em andamento a respeito da interferência que os terminais de quarta geração da telefonia móvel sobre os receptores de televisão não estão concluídos, para que, para que todos possam compreender do que falamos. A partir do momento que esteja ligada a telefonia móvel de quarta geração, a banda larga sem fio de quarta geração, pode acontecer e tem acontecido em outros países que os receptores de televisão nada captem. As pessoas falarão ao telefone, navegarão na banda larga paga e não poderão assistir o serviço de informação gratuito. Isso é gravíssimo. Da mesma maneira, os sistemas de televisão digital poderão interferir sobre a telefonia móvel, o que tem gravidade também. A radiodifusão tem feito um esforço para assegurar que a canalização, a ocupação do espectro se dê de maneira cômoda e eficiente para todos. Esse trabalho é capitaneado pelas associações, mas principalmente pela competência e a capacidade da Sociedade de Engenheiros de Televisão, que certamente explicará melhor sobre o tema. E, no entanto, sendo esse o cenário, há um elemento preocupante para o qual chamamos a atenção de todos, um elemento importante que vale ponderar a essa altura. Muito embora o cronograma original estabelecido referisse 2016 como um momento de desligamento da televisão analógica, segundo se verifica das notícias da imprensa especializada, uma intenção de antecipar parcial e ou integralmente esse calendário. A antecipação desse calendário é um fato grave. Ela parece andar na contramão daquilo que se viu de movimentos sociais bastante intensos que chamaram a atenção de todos nas últimas semanas. No momento em que as ruas pedem passe livre, no momento em que as ruas afirmam o seu interesse em ter acesso gratuito a determinados serviços públicos, desligar o serviço gratuito universal para implantar em seu lugar um serviço pago soa uma arrematada loucura. É preciso que se pondere em relação ao calendário a importância e a imprescindibilidade da televisão aberta para o brasileiro. A televisão aberta está presente em todos os domicílios do Brasil, ela é universal, ela é gratuita e como tal, em benefício do brasileiro, ela deve ser avaliada. Por fim, queria assinar embaixo do que afirma Sua Excelência o senador Lobão Filho em seu requerimento, ao afirmar que é imprescindível que qualquer que seja a decisão sobre a faixa de 700 MHz, todas as dúvidas e questões devem ser saneadas para que haja um processo transparente e que não traga prejuízos. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, senhor Walter. Então, vamos passar a palavra agora para o senhor Olímpio José Franco, presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, a SET. Com a palavra, então, o senhor Olímpio José Franco.
Bom dia. Saúdo todos os presentes, as autoridades. E eu vou tentar explicar o que nós estamos estudando, o que a SET faz. E essa aqui é a agenda que eu previ, que vamos falar um pouco o que a Sociedade de Engenharia é, os nossos grupos de trabalho. E também vou falar um pouco dos testes e estudos no Japão, embora o Paulo já tinha até dito alguma coisa. A proposta da consulta pública, o que ela é, o que ela ocasiona. O LTE no Brasil, o que é o cenário para a recepção de TV. E o grupo 7 que nós criamos de testes, que vem trabalhando já desde abril, e nós temos algumas informações preliminares. E as situações de interferências, como é que elas acontecem. A 7 é uma entidade sem fins lucrativos, ela já tem 25 anos, ela estuda, discute, testa padrões que envolvem TV, rádio, internet, novas mídias e tal. Ela congrega os profissionais e empresas dos setores acima. E ela colabora com o poder regulador e das comunicações no país. Isso tem desde a nossa origem. Esses são os grupos atuais que a SET tem. São grupos de estudos. O grupo de loudness, ele colaborou nessa norma aí que foi definida. O grupo 7 de planejamento de canais digitais, que existe há um bom tempo, o grupo 7 de boas práticas de TV digital e também o grupo de testes, e também participa do Comitê Consultivo de Rádio, né? O de boas práticas de TV digital, ela começou em 2008, tem a ver com a harmonização de normas, atendimento dessas normas, dificuldades em relação a produtos e também setups dos sistemas de transmissão. Então, isso interage com o módulo técnico do Fórum SBTVD. Esse grupo de planejamento, eu vou dar destaque para os dois grupos que têm a ver um pouco mais com o assunto de hoje. É um grupo que existe já desde 1994. Ele foi criado exatamente para planejar os espaços para a canalização digital. Naquela época não tinha nada definido, mas o que a gente quis buscar era o planejamento para que houvesse canais disponíveis para a TV digital. Isso foi feito ao longo desses anos todos. Isso sempre envolvido com a Anatel, o Ministério das Comunicações, emissoras e os consultores da SETI. E atualmente nós estamos trabalhando nesse trabalho de replanejamento de canalizações em função da cessão da banda. Então, nós estamos fazendo isso por regiões, começamos por São Paulo, Rio, as regiões mais populosas, mais complexas, e isso está seguindo, é um trabalho que vem vindo dando resultado, tem caminhado bem, envolve o poder regulador, né, o Ministério das Comunicações, emissoras, os profissionais da SETI e também os consultores que trabalham nesse setor. O que tem de preocupante nesse trabalho todo e nas premissas que foram criadas, não prever um espaço para um futuro padrão de TV digital mais avançado. Isto é, nós, como está, a gente não sabe o que virá, assim, como as emissoras transitarão para um padrão mais avançado, como o FUBTV, que é a ideia de um padrão mundial, que a SETI até faz parte desse grupo, e que isso era fundamental, porque realmente a televisão em 4K, 8K, isso já é realidade, já tem muita coisa sendo produzida, fabricada, e isso virá, inevitavelmente. Então, isso deixa uma interrogação, como fazer isso sem banda? Se não tivermos canais, não faremos isso, né?